Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Espaço Direito é Tudo Seu. Hoje nós vamos falar sobre os pactos de solteirice. Nossa, que loucura é essa, doutora Ana Cecília? Pois bem, caros ouvintes, vamos descobrir juntos. Na semana passada, nós conversamos a respeito dos contratos de namoro, que apesar de ainda serem uma novidade, os contratos de namoro já são uma realidade no mundo jurídico. Em resumo, nós falamos que o contrato de namoro é feito para duas pessoas que se gostam o suficiente para regularizar o relacionamento, mas que no fim das contas querem deixar bem claro que não estão formando uma família. E os contratos de namoro têm duas vantagens principais. A primeira é proteger o patrimônio de cada um dos namorados. Mas não só proteger de se misturar um com o outro, mas especialmente ficar protegido diante de terceiros. Digamos que a namorada decida investir em algum negócio, então o namorado não seria eventualmente considerado corresponsável, por exemplo, pelos empréstimos bancários contratados pela empresa da namorada. E a segunda vantagem do contrato de namoro é garantir que se o relacionamento terminar ou se um dos namorados falecer, então não incidiria direitos de herança ou direitos de família, como pensão alimentícia e divisão de bens, porque afinal de contas é um namoro e não uma união estável. Mas a conversa não termina por aí. E se você perdeu o programa da semana passada, para saber mais sobre os contratos de namoro, acesse facebook.com/odireitoetodoseu e escute o podcast do programa anterior. E finalmente, entrando no tema de hoje, vamos descobrir do que se tratam os pactos de solteirice. Segundo um amigo meu, pacto de solteirice foi algo que todas as mulheres do planeta fizeram com ele para deixar ele solteiro pro resto da vida. Mas juridicamente é um pouco diferente disso. Pacto de solteirice não é bem um termo técnico, ele é uma terminologia. É uma forma da gente se referir a um pacto, ou seja, a um tipo de acordo que vai ser assinado por duas pessoas solteiras ou divorciadas, viúvas, enfim, que não estejam namorando oficialmente com exclusividade. Pode ser que esses parceiros continuem só ficando, mas pode ser que eles nem sequer estejam mais envolvidos de maneira amorosa ou íntima. De toda forma, por alguma razão, eles se envolveram de maneira romântica, ou digamos assim, mais íntima. E esse envolvimento gerou consequências que precisam ser colocadas devidamente no papel. O caso mais emblemático acontece quando a moça engravida e o casal fica naquelas idas e vindas, ou simplesmente não quer saber um da cara do outro, mas vai ter que lidar com o fato de que agora eles estão unidos pelo maravilhoso vínculo da paternidade. Esse casal vai ter que conviver, vai ter que acertar o horário de visita, escola, etc. Mas principalmente eles vão ter que chegar a um acordo quanto às despesas da criança, que muitas vezes acabam incluindo as despesas da mãe do bebê. Mas prestem atenção, caros ouvintes, nem por isso nós estamos falando necessariamente de pensão alimentícia para a mamãe. Para o bebê, sem dúvida, ainda que a mamãe acabe usufruindo de uma parcela desse benefício. Por exemplo, o pai aluga um apartamento ou compra uma casa para o filho e continua responsável por IPTU, condomínio, etc. Ou então, um caso muito, muito comum. Os pais do bebê decidem morar juntos, debaixo do mesmo teto, para facilitar o convívio de ambos com o filhote e para que ambos possam ter a mesma parcela de envolvimento e poder de decisão sobre a criação do seu filho. Mas nem por isso, amigo ouvinte, esses dois adultos desejam se envolver de maneira romântica, ou muito menos, formar uma família. Se esse negócio de morar junto não funcionar, eles não querem ter que discutir partilha de bens ao final. Por isso, esses dois adultos vão contratar um excelente advogado ou advogada e vão assinar um pacto deixando clara a maneira como pretendem compartilhar as responsabilidades financeiras e de criação do bebê, bem como e principalmente as suas intenções de não criar entre si um vínculo familiar. Portanto, é um pacto de solteirice. Um outro caso muito comum é quando as duas pessoas formam uma parceria comercial e acabam se envolvendo de forma íntima. Então faz parte do acordo por escrito deixar bem claro que ambos não estão envolvidos de forma romântica e que a eventual divisão de lucros não pode ser aplicada a partir das regras da união estável. E aí você me pergunta, doutora Ana Cecília, mas isso vale para sempre? A resposta é estilo Vinícius de Moraes, infinito enquanto dure. Sim, enquanto esses dois adultos não mudarem de ideia. Se no curso da vida eles decidirem namorar ou formar uma família, o pacto perde o efeito a partir do momento em que a relação mudou de rumo. Por isso é muito importante que o seu conselheiro jurídico seja contratado não só para elaborar o pacto, mas também para fazer uma manutenção jurídica periódica. Porque no momento em que a relação mudar de figura, vale a pena fazer também uma alteração no pacto, para garantir que a vontade dos parceiros sempre vai ser respeitada e que esse casal vai ditar as regras da sua própria relação, ao invés de cair no comodismo e deixar que a letra da lei acabe definindo os rumos da sua vida. Porque você já sabe, quando a gente não fala, a lei fala pela gente. Queridos ouvintes, tem mais perguntas? Então fala comigo, facebook.com/ O Direito é Todo Seu. E a todos os meus amigos, eu desejo um dia excelente, repleto de boas notícias. Eu sou Ana Cecília Parodi e aguardo por vocês neste mesmo horário aqui na Band News FM.